So please love me too. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o primeiríssimo sucesso dos Beatles, Love Me Do, canção de 1962, comemorando 10 anos de aprenda inglês com música, que começou com Hello Goodbye, também dos Beatles. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, aprenda inglês com música, happy birthday to you. Yeah, guys, can you believe it? I am so happy we are celebrating 10 years. Pois é, aprenda inglês com música acaba de completar 10 anos de existência, ou seja, pré-adolescente essa série. Can you believe it? What were you doing in 2016? O que você estava fazendo em 2016? Pois é, eu estava despretensiosamente querendo começar um projeto diferente no YouTube, diferente dos canais que ensinavam inglês, diferente dos vídeos de dicas e de outras coisas que tinham por aí, e juntar também as minhas áreas de competência, de atuação, de estudo, de pesquisa, que são o inglês e a música desde sempre. Então, eu e a Arley tivemos a ideia de começar esse projeto com episódios semanais com aulas de inglês baseadas em música. E não só explicando a tradução da letra, ou não só ensinando a pronúncia para as pessoas cantarem, mas montando realmente uma aula de inglês completa em cima de cada canção. E a primeiríssima aula dessa série foi justamente com os Beatles, com a canção Hello Goodbye. Então, para essa aula de hoje, para comemorar esses 10 anos, que é um número assim tão redondinho, eu achei muito interessante trazer mais uma canção dos Beatles por aqui. E não só mais uma canção dos Beatles, mas além de ser a primeira canção que fez muito sucesso, o primeiro grande hit dos Beatles, uma música que é ao mesmo tempo super fácil e não tão fácil assim. Como assim, Titia Milena? Ela é muito curtinha, como você já deve saber, mas ela tem uma letra que deixa dúvidas, principalmente em quem está começando. Então hoje é uma aula especialíssima para quem está começando no inglês, assim como Hello Goodbye, a primeiríssima aula aqui da série, mas não só. Não se engane achando que se você já não é mais iniciante, não tem nada para aprender nessa aula. Fica por aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Para quem é novo, nova por aqui, estamos completando 10 anos, mas continuaremos. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para além de muitas aulas que virão à frente, fique à vontade, claro, para navegar pelas playlists das 15 temporadas, mais de 300 aulas aí de Aprenda Inglês com Música para você. É um prazer ter você aqui. Já se apresenta para mim nos comentários, ok? E claro, se você está retornando, não esquece de assinar a lista de presença. Hoje é dia de festa e eu quero saber que você veio para a festa de 10 anos da série Aprenda Inglês com Música. Eu também vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês com músicas através da internet, você está no lugar certo. Já são mais de 300 aulas muito bem preparadas, embasadas e caprichadas para te trazer as melhores aulas de inglês com música da internet. E cada aula se divide em três partes. Na parte 1, você vê letra e tradução para entender o que diz a canção. Na parte 2, a gente se aprofunda um pouquinho mais em estruturas do inglês que aparecem na música para você aprender e realmente levar aí para sua comunicação no dia a dia. E na parte 3, temos o passo a passo da pronúncia para não só deixar você cantando a música bem bonito, mas também melhorar de maneira geral a sua relação com a fonética do inglês, seja para o speaking, seja para o listening, ou seja, uma aula realmente completa que já merece o seu like. Então já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Are you ready? Let's go! Bom, e essa letra já começa com uma possibilidade dupla aqui de interpretação. Por quê? Quando ele diz love, love me do, ele tanto pode estar dizendo love como amor, chamando a pessoa amada, ok? Amor me ame, ok? Love, love me do. Ou então ele pode estar repetindo duas vezes esse verbo amar, por exemplo, ame, me ame, ou me ame, ok? E a gente vai ver mais sobre essa frase, especialmente esse do aí, lá na parte 2. Muita gente achava, ou talvez ainda ache, que a letra diz love, love me too, me ame também, mas não é to, é do. E lá na parte 2 a gente vai ver o que é que esse do tá fazendo aí. Ok? Mas então temos ou amor, me ame, ou então ame, me ame. You know I love you. Você sabe que eu te amo. I'll always be true. Eu sempre serei verdadeiro. Esse I apóstrofo LL é I will, ok? Que está contraído. Will, então, fazendo futuro, eu sempre serei verdadeiro. So please. Please love me do. Então, por favor, me ame. Essa parte repete muitas vezes. E a gente tem uma segunda parte ainda que diz someone to love, alguém para amar. Somebody new, alguém novo, uma pessoa nova. Someone to love, alguém para amar. Someone like you, alguém como você. E aí, volta lá para a primeira parte. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. And that's it! Pois é, uma letra muito curtinha, né? Mas você viu que a gente já começa ali com uma dupla possibilidade de interpretação. E a gente vai ter mais detalhes aí na parte 2, que eu não sei se você já prestou atenção, já reparou, mas lá na parte 2 a gente vai ver tudo tintim por tintim. Antes, um recado que você baixe o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro. O link está aí na descrição dessa aula. E lá na biblioteca você acessa o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 300 aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. É muita conveniência para você. Inclusive, quando você está cadastrado na biblioteca, você recebe o e-mail com o convite aqui da aula, o lembrete da aula, o link direto do PDF, ou seja, tudo para facilitar a sua vida, para você realmente botar na rotina a série Aprenda Inglês com Música e estar sempre em contato com o inglês. Muito legal, né? Se você curte esse projeto, se você quer dar um super apoio para esse projeto, há muitas maneiras de fazer isso. As primeiras, claro, são aquelas de sempre. Você curtir o vídeo, hypar o vídeo se estiver aí na primeira semana, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que curtem inglês e música. Ou seja, interagir bastante com esse conteúdo. Além disso, esse projeto chega até você há 10 anos de maneira totalmente gratuita, mas é claro que do lado de cá são muitas, muitas, bota mais um pouquinho aí, muitas horas de trabalho e, claro, custos associados para a manutenção desse projeto. Então, se você quiser e puder apoiar esse projeto gratuito de educação, você pode fazer isso de duas formas. A primeira é fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Deve ter um QR Code aí na sua tela. E a segunda é adquirindo os super pacotões, que são pacotes para download das aulas. Vem tudo organizado para você já em pastinhas, a aula em vídeo, a aula em áudio e o PDF com as anotações da aula. E é claro, uma maneira de você guardar realmente esse acervo de 10 anos de Aprenda Inglês com Música para a posteridade. Pode salvar aí no seu HD externo, no seu computador. Não precisar nem da internet para acessar esse conteúdo, para poder assistir. Já fica tudo ali no mesmo lugar. E ainda por cima, é claro que quando você adquirir super pacotões, você ainda dá um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para adquirir os seus pacotões, o link está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E é claro que a gente começa pela primeira frase da música, que ao longo dos anos deixou pulgas atrás das orelhas de muitas pessoas. Love, love me do. Então a gente já viu que esse primeiro love tanto pode ser um vocativo, ou seja, chamando essa pessoa, amor, meu amor, querida, ok? E depois, love me do, me ame, ou o próprio verbo, como se fosse ame, me ame, ou me ame, me ame. Mas a pergunta que não quer calar é: por que este do está aí nessa frase? E antes de responder a essa pergunta, eu vou te dizer já de antemão que essa construção aqui não é uma construção comum, Tá? Então não é algo que você vê no seu dia a dia. Você já deve ter percebido isso, né? Que você não encontra no seu dia a dia essa construção aqui. Mas você pode encontrar algumas construções parecidas e a ideia vai ser a mesma. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Bem, você deve saber que do é um verbo auxiliar do tempo presente. Ou seja, ele auxilia outros verbos, praticamente todos os verbos, no tempo presente, sempre que eles precisam de alguma ajuda, ok? De uma ajudinha extra. E quando é que a gente precisa dessa ajudinha extra? Bom, basicamente são três situações, tá? Para perguntas, para negativas e para ênfase. Se eu digo, por exemplo, eu gosto de você, como fica essa frase? I like you. Ok? I like you. Ela não tem ênfase, ela não é pergunta e não é negativa. Por isso não tem um do nela. Ok? I like you. Agora, se eu quisesse dar uma ênfase, tipo, eu gosto sim de você. Ué, como assim? Eu gosto de você. Sabe essa ideia que você quer enfatizar que aquela informação é verdadeira? Eu posso colocar esse do e dizer I do like you. I do like you. Então, quando eu coloco um do numa frase afirmativa, eu trago uma ênfase. Tá? Eu consigo ter até aquela frase sem o do, I like you, mas ela não tem esse peso todo. Já para perguntas e negativas, eu realmente preciso do do. Como é que você perguntaria então, você gosta de mim? Do you like me? Do you like me? Então, atenção que quando a gente está falando em português, eu falo afirmativa, você gosta de mim. Pergunta, você gosta de mim? Eu só mudo a entonação. Em inglês não funciona assim, tá? Eu não posso dizer afirmativa, you like me. Pergunta, you like me? Ok, eu tenho que pôr esse do. Do you like me? All right? E para negativa, se eu quiser dizer você não gosta de mim, how do you think you say that in English? You do not like me. Ok? Não existe you not, I not, tá? Tem que ter o auxiliar, além da partícula de negação que é o not. Então, you do not like me. Frequentemente esse do not vira o quê? Don't. You don't like me. You don't like me. Então você já entendeu que o do é o auxiliar do tempo presente e em que ocasiões que a gente precisa usá-lo, certo? Para pergunta, para negativa e para ênfase. E olha aqui a música, ele está dizendo love me do equivale a dizer do love me. E aí, aqui a gente tem um imperativo, né? Faça isso, me ame. Se eu coloco do love me, tipo, me ame mesmo, me ame sim, por favor. Ou seja, a gente tem aqui um denguinho, uma ênfase, um apelo, ok? Então, em termos de sentido básico, de tradução, se não tivéssemos esse do aqui, teríamos a mesma tradução. Me ame, amor, me ame. Alright? Mas quando eu coloco esse do, embora a tradução não mude, a intenção é percebida de maneira diferente, com denguinho, com ênfase. Alright? Agora chegamos numa frase que eu falei dela há pouco. You know I love you. Você sabe que eu te amo. Se a gente comparar as frases em inglês e português, percebe que a gente tem um elemento a mais em português? Começo das frases. You know, você sabe. Final das frases. I love you, eu te amo. Mas o português tem um que aí, certo? Que em inglês não aparece, mas existe. Como assim, Teacher Milena, existe, mas não aparece? É que ele fica subentendido. Esse que em inglês é o that, THAT. E ele poderia sim estar aqui. Nós poderíamos ter, you know that I love you. You know that I love you. Aqui, como se trata de letra de música, a gente sabe que muitas vezes a escolha por incluir ou omitir uma palavra tem a ver com a métrica da música e a quantidade de sílabas que eu preciso. Mas no dia a dia é muito comum mesmo esse that ser omitido. E aí, você, enquanto falante de inglês, quando você estiver produzindo o discurso, montando as suas frases, você pode botar o that sempre que você quiser, tá? Então você pode manter "You know that I love you." Você sabe que eu te amo. Mas é importante você ter essa informação que ele pode ser omitido para que quando você ouça alguém falando "You know I love you," você não entenda como "você sabe eu te amo." E sim, você sabe que eu te amo. Afinal, a frase faz muito mais sentido quando você a interpreta dessa forma. All right? Mas é claro que se a gente tem uma palavra como that, que em inglês, que tem uma função, tem um objetivo para estar ali, não é sempre que ela pode ser omitida, porque se fosse assim, ela nem precisaria existir, certo? Então, quando é que a gente pode omitir o that? Sempre que depois dele tivermos um sujeito. Quem é sujeito? A pessoa que faz aquela ação. Aqui nós temos you know, então you é o sujeito do verbo know, saber. Você sabe. That, I love you, que eu amo você. Então, eu sou o sujeito do verbo amar. Percebe? Olha, you know that I love you. Opa, that I, that sujeito. Posso omitir esse that. Então, you know I love you. Vamos praticar então, e aí primeiro a gente vai montar a frase com o that. Depois a gente vai analisar se esse that poderia ser omitido ou não. All right? Então, como é que você diria? E eu já vou botar uma pegadinha aqui nesse exemplo também, uma pegadinha especial aqui da série Aprenda Inglês com Música. Afinal, a gente trata de música aqui, não é? Eu gosto das músicas que você ensina. I like the songs, não é musics. Ah, nem existe musics no plural, hein? Music é a forma de arte, ok? Como tem a pintura, tem a música, tem o cinema, mas cada peça musical, cada canção é uma song, alright? So, I like the songs that you teach. I like the songs that you teach. Agora vamos analisar o que é que eu tenho depois de that. You teach. Você ensina. Então temos você, sujeito do verbo ensinar. Ora, se eu tenho um sujeito depois de that, eu posso omitir esse that e posso ter então I like the songs you teach. I like the songs you teach. E percebe que se você traduzir isso aqui ao pé da letra, eu gosto das músicas que você ensina. Não faz muito sentido em português, por isso é tão importante que você aprenda a identificar esse tipo de frase, que poderia ter o that, mas que ele foi omitido, porque isso é possível em inglês. All right? Então, I like the songs that you teach, or I like the songs you teach. Eu gosto das músicas que você ensina. Agora, vamos imaginar que você queira dizer: eu gosto de músicas que são fáceis de cantar. Eu gosto de músicas que são fáceis de cantar. I like songs. Agora você já acertou, né? I like songs that are easy to sing. I like songs that are easy to sing. E vamos analisar. O que é que eu tenho depois de that? Are easy to sing. São fáceis de cantar. Eu não tenho um sujeito aqui logo depois do that, ok? Não é que eu, que você, que ela, é que são. Eu fui direto para o verbo. Nesse caso, esse that não pode ser omitido. Ele sempre vai estar aí. All right? Então, I like songs that are easy to sing. E para fechar, uma outra pegadinha, aliás, trazendo um meme que já deve ter seus 10 anos também, o meme da primeira aula de inglês, onde você vê o bode e aí alguém diz: some bode! E o bode sumiu. Quem é desse tempo, desse meme? Bom, o que é que a gente tem aqui nessas frases? Someone to love, somebody new. Alguém para amar, alguém novo. Então a gente já ouviu agora somebody, a pronúncia de somebody, que não é some body, ok? Não é para mandar o body sumir, mas sim somebody, alguém. E ali em cima, someone também é alguém. Então, a gente está vendo que essas duas palavras, someone e somebody, têm a mesma tradução, alguém. Mas será que existe alguma diferença entre elas em inglês com relação a qual é mais apropriada para que situação, quando eu uso uma, quando eu uso outra? What do you think? Tanto faz, ok? Não existe qualquer diferença de uso. São dois sinônimos perfeitos. E aqui, em se tratando de letra de música, o que acaba sendo parâmetro para a escolha é seja a rima, né, a sonoridade da palavra, ou a quantidade de sílabas. Porque repare que someone só tem duas sílabas e somebody tem três sílabas. Someone, somebody. Então é frequente que compositores escolham entre essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas que eles precisem, ou ainda com alguma palavra que eles queiram rimar com essa. E será que você se lembra aí de outros parzinhos de palavras que tem a versão terminando com one e a versão terminando com body? Pois é, temos anyone e anybody, que a tradução pode ser tanto qualquer pessoa quanto pessoa alguma. Numa frase negativa, por exemplo, não vi pessoa alguma. Anyone, anybody. Everyone e everybody, todo mundo. No one or nobody, ninguém. Então, para todos esses parzinhos, tanto faz você usar uma ou outra, fica a seu critério. Não falei para você lá na abertura que essa música, embora seja muito curtinha e aparentemente muito fácil, tinha material para a gente trabalhar que não é tão básico assim? Pois é, aqui na série Aprenda Inglês com Música, eu sempre trabalho com aquilo que a música traz e vou fazendo links mesmo, pensando em possibilidades, coisas que provavelmente deixam você confuso, confusa. Afinal, já são mais de 20 anos dando aula. Eu sei o que é que confunde os alunos e sei exatamente os pontos que precisam ali de esclarecimento para que você realmente consiga não só compreender, mas também se apropriar desse conhecimento para produzir as suas próprias frases em inglês. Aqui na série a gente faz esse treino toda semana dentro do universo que a música traz, com as estruturas que a música traz. Às vezes são músicas mais complexas, estruturas mais complexas, outras vezes mais simples. Não há uma ordem, uma sequência progressiva, porque afinal esse é um projeto contínuo, tão contínuo, que completou 10 anos de existência. E como eu já disse antes, a ideia aqui da série não é funcionar como um curso de inglês, mas botar mais inglês na sua vida, de maneira lúdica, porque afinal a gente tem que estar sempre praticando, sempre em contato com aquilo que a gente quer aprender e melhorar. Então, se você estiver sempre ali destrinchando uma letra de música, cantando junto, formando frases, você vai estar sempre melhorando, seja revisando aquilo que você já conhece, seja aprendendo coisas novas. Agora, eu também tenho um curso de inglês, esse sim, curso, passo a passo. A grande diferença é que um curso de inglês, ele tem bem definidos os pontos de partida e os pontos de chegada. Além, é claro, do caminho que vai ser percorrido entre esses dois pontos. E é exatamente isso que o Intensivo de Inglês da Teacher Milena te oferece. Um curso que começa do zero. Você pode nunca ter estudado inglês na sua vida, que você não fica perdido nem perdida. Por outro lado, como a grande maioria dos meus alunos, você pode não ser iniciante, mas sentir que está faltando alguma coisa. Por mais que você já tenha estudado, você ainda não consegue se comunicar em inglês de maneira leve e confiante, sabe? Simplesmente ter ideias e transformar os seus pensamentos em frases em inglês. E eu sei o quão angustiante isso é. Mas olha, eu tenho uma notícia boa para você. Você não precisa de anos e anos para sentir essa confiança de falar inglês. É claro que o seu repertório vai melhorar sempre e muito com o passar do tempo. Mas é super possível, em pouco tempo, você conseguir comunicar as suas ideias de maneira simples, direta e assertiva. Essa é exatamente a proposta do intensivo. Se você quiser saber mais, visite o site www.teachermilena.com, mas eu já vou logo te avisando que nenhuma informação que você veja sobre o curso, mesmo lendo lá todas as informações que tem no site, nada equivale a você experimentar o curso para tirar as suas próprias conclusões. E por isso mesmo eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. No questions asked. Ou seja, você compra o curso e você tem 30 dias para testar à vontade. Se você desistir, se você achar que não é para você, não é o que você está procurando, eu não te pergunto nada. Você manda um e-mail ou um WhatsApp para mim, Teacher Milena. Todos os alunos do curso têm o meu WhatsApp direto e eu cancelo a sua matrícula e devolvo 100% do seu investimento, porque eu tenho certeza do valor daquilo que eu entrego. Eu tenho certeza que uma vez que você entre, experimente como é ser aluno do intensivo, você vai ver que, infelizmente, você perdeu muito tempo antes, talvez dando murro em ponta de faca, tentando aprender por conta própria ou em cursos que não ofereciam os resultados que você buscava, mas que agora vai. Esse é o depoimento que eu mais recebo dos alunos logo no primeiro mês. Então, se você está sentindo que esse é o momento do agora vai do inglês na sua vida, vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena. Now, let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Love Me Do bem bonito. Começando então, Love Me Do. Vamos começar relembrando a pronúncia da palavra love, porque essas duas vogais aí vão ser diferentes do que a gente imagina em português. A gente pensaria love ou love, mas olha só, esse O não tem som de O, é a. Tá? Eu brinco que é um som bobo, sem definição. Então, love. E aí, eu termino o som na letra V. Ok? Esse E final é completamente mudo. Aliás, isso é muito comum em inglês. Se você já acompanha aqui a série há algum tempo, já sabe disso. Quando a letra E é a última letra da palavra, ela não costuma ser pronunciada. Alright? Então, love. Love me do, love me do. Percebe que aqui também eu não estou dizendo do, não é do, é do. Tem quase que um zezinho junto com o d, um dz, olha, do, tá? Então, love me do. You know I love you. Aqui eu já junto love in you. Lembra que o som de love, o último som era a letra V? Então, olha, love you. I'll always be true. I will contraído fica I'll e aí ó, always, tá? I'll always be true. True também tem azinho. True, tá? Não é true. True. So please, aqui please, esse som i é bem gordinho, recheado. Inclusive na música a gente vai ter please, tá? Love me do. Let's practice. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Seguindo, someone to love. Outra palavra aí para a gente prestar atenção, não é somione? Ok, é someone. E somebody, que eu já brinquei lá, né? Não é some body, não é para mandar o body assumir, e sim somebody, ok? Somebody. Então, somebody new, não é new, tá? New. Someone to love. Someone like you. Em like, também o E final não é pronunciado. Temos like. O último som dessa palavra é o som da letra K, like. E aí eu uso esse som para ligar em you, like you. Let's practice. Someone to love. Somebody new. Someone to love. Someone like you. Love me too. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi não só mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas a primeiríssima aula após completar 10 anos de série, fazendo aí um ciclo completo de 10 anos, começando com os Beatles. Encerrando com os Beatles, mas só fechando esse ciclo, porque é claro que a gente continua, né? Mas esses marcos são importantes, precisam ser comemorados, precisam ser marcados mesmo. Afinal, 10 anos não são 10 dias, nem são 10 meses, não é verdade? Mas semana que vem tem mais Aprenda Inglês com Música aqui para você. Eu quero ver você aí de novo, ok? Antes de eu ir embora, é claro que eu quero te lembrar de deixar seu comentário aí, afinal, eu quero saber o que é que você achou dessa aula, se teve conteúdo novo, conteúdo que te surpreendeu, talvez pelo tamanho da letra você tivesse achado que, ah, isso vai ser muito facinho, não vai ter nada de difícil, vai nada de desafiador, e de repente, opa, peraí, tem que prestar atenção nisso aqui. Então, conta pra mim se teve alguma surpresa nessa aula. E também eu vou adorar se você contar para mim nos comentários alguma coisa da sua vida aí relacionada com a série Aprenda Inglês com Música. Por exemplo, qual foi a música que mais te marcou? Ou quando que você começou a seguir? Por quê? Como foi que você descobriu essa série? Se teve alguma coincidência, sabe, de uma música que você estava pensando, estava querendo aprender, foi justamente a música daquela semana? Ou uma aula, por exemplo, que você lembra claramente o que é que você estava fazendo, que foi um dia especial, enfim, alguma coisa bacana que você estava fazendo enquanto ouvir aquela aula, compartilha comigo que é muito, muito bacana para mim saber como é que a série chega até você, como é que ela impacta na sua vida, o que é que representa mesmo 10 anos de aprendendo inglês com música na sua vida. Afinal, sem você aí do outro lado, não estaríamos completando 10 anos. Lembra de pegar seu PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música para enriquecer ainda mais a sua prática no dia a dia. E lembra também que se você quer resolver de uma vez por todas qualquer barreira que você tenha para falar inglês, para transformar seus pensamentos em frases em inglês, para consolidar o conteúdo que você sabe que já viu, mas parece que não está aí para você na hora que você precisa, o intensivo de inglês da Teacher Milena está aí para te ajudar. Visita o site www.intensivo.teachermilena.com e lembra que você tem 30 dias de garantia incondicional. Alright? E se você já consegue se comunicar em inglês, finalmente alcançou essa realização de conseguir se comunicar em inglês, mas você está sentindo falta justamente de ter oportunidades de prática, eu tenho uma excelente notícia que eu voltei recentemente com os clubes de conversação da Teacher Milena, o Conversation Activation. Então, é claro que é para quem já consegue se comunicar em inglês, para quem quer praticar, ter ali duas vezes por semana uma prática super bacana, mediada por mim, com um grupo de pessoas super legais, falando sobre temas diversos, para ampliar mesmo o seu repertório e manter o seu inglês sharp, venha conhecer o Conversation Activation, Clube de Conversação da Teacher Milena. Bom, eu vou ficando por aqui. Claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Woo! See you next class.